Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela Europa, a Áustria entrou em lockdown pelos próximos 20 dias e a Alemanha pode seguir em breve por causa do aumento dos casos de Covid que vem acontecendo nesses países, tentando evitar riscos de sobrecarregar os sistemas de saúde com essa onda de inverno. Esses são dois dos piores países vacinados na Europa, mas é importante destacar que eles não estão tão mal vacinados assim, perto dos 70%, enquanto outros da Europa Ocidental estão mais para perto dos 80%. Eles também estão bem parecidos, por exemplo, com os Estados Unidos, então não dá para ter certeza absoluta de que isso não vai acontecer em outros lugares. Nossa leitura ainda é de que a situação é mais uma onda de inverno de um vírus que está deixando de ser pandêmico e virando endêmico. Por enquanto, casos e hospitalizações estão muito bem contidos no Reino Unido, nos Estados Unidos e na maior parte da Europa, mas tem esses dois que preocupam, além de Holanda e Bélgica, que também estão com uma dinâmica ruim. Nos Estados Unidos, avanço nas negociações deve permitir que o pacote de quase 2 trilhões de gastos sociais e de projetos ligados ao clima passe hoje, no equivalente deles, à Câmara, para depois seguir no Senado via mecanismo de reconciliation. Falas de membros do Fed ontem soaram mais duras com inflação, com Williams mostrando preocupação com a dinâmica de preços, enquanto Evans e Bostic se disseram abertos a altas de juros já no ano que vem, no caso do Bostic, já no meio do ano, que é o que atualmente a gente tem no cenário. Na China, tem mais notícia de alívio para as incorporadoras, agora por parte de governos locais, relaxando regras sobre vendas de propriedade em algumas cidades. Além disso, Evergrande também retomou as obras em 63 projetos que estavam parados e outra companhia do setor, a Yango, recebeu aprovação para fazer um swap de dívida e conseguir atrasar pagamentos sem dar calote. Aqui no Brasil, última novidade no assunto PEC dos precatórios é a discussão sobre o fatiamento da PEC para aprovar no Senado, sem necessidade de mandar de volta para a Câmara, os pontos de comum acordo e depois, num texto em separado, uma PEC paralela, aprovar as partes que o Senado quer fazer alguma mudança, com o compromisso da Câmara de analisar o mais rápido possível. Seria uma estratégia para agilizar a nova rodada de debate na Câmara e não deixar espaço para mudanças no que já tiver tido consenso com o Senado. Vem na esteira de que o governo vai aceitar ajustes na PEC para garantir apoio de mais senadores e um dos principais ajustes, segundo os jornais de hoje, vai ser tornar o Auxílio Brasil de R$400 uma política permanente em vez de temporária. Outro ponto seria colocar no texto a obrigação de que todo o espaço aberto pela PEC seja usado em gasto social. Isso é algo que limita na prática a capacidade de se gastar com novas ideias, como, por exemplo, essa que surgiu do reajuste de servidores. Estratégia, então, só para deixar claro, seria passar rápido no Senado as partes que não mudariam, em tese, seriam suficientes já para viabilizar em dezembro o Auxílio Brasil de R$400, e aí depois se discute esses ajustes na tal PEC paralela, que é algo que já se fez no passado. Esse noticiário mostra duas coisas. Primeiro, que aquela proposta de PEC alternativa de ontem não necessariamente vai ser um caminho em si, de fato. Na linha do que eu tinha mencionado ontem, ela pode ser só um instrumento de barganha e fonte de ideias, como esse ajuste aqui de direcionar os recursos liberados pela PEC para programas sociais exclusivamente. Segunda coisa é que as conversas parecem estar evoluindo apesar dos desafios. Jornais falam de uma definição sobre esse possível fatiamento até terça-feira da semana que vem. Ainda na política, essa semana marcou o início da candidatura a presidente do ex-juiz Sérgio Moro, recém-filiado ao Podemos, e com isso inaugurou, de certa forma, as articulações para uma eventual terceira via. Nesse fim de semana agora tem prévias do PSDB e mais um nome vai ser colocado nesse tabuleiro, com contagem de votos dentro do partido, apontando disputa muito acirrada entre João Dória e Eduardo Leite. Para terminar, ontem nós divulgamos nossa atualização mensal do cenário. Para quem não viu, a gente fez uma mudança pontual na projeção de crescimento do PIB desse ano, de 5 para 4,7% em função de dados mais fracos na margem, sem mudar a projeção do ano que vem, que está em menos 0,5%. Também por causa de dados piores na margem, nós revisamos poucos dias atrás a projeção de inflação para o fim desse ano para 10,1% e atualizamos agora a projeção do ano que vem de 4,3% para 5%. Por causa dessa inflação mais persistente, nós também passamos a esperar um pouco mais de alta de juros, com alta para 9,25% até o fim desse ano, igual que a gente já projetava no cenário anterior, mas subindo para 11,75% em vez de 11,25% no ano que vem. Projeções de câmbio mantidas em R$ 5,50 por dólar. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.